Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, os caminhos que levaram à polarização no Brasil. As transformações demográficas e sociais do país e seus reflexos eleitorais. O novo balanço de forças no sistema partidário. O papel das religiões e dos valores morais. E o futuro da democracia brasileira. Eu converso com o cientista político, professor e pesquisador da FGV, Jairo Nicolau. Ele é autor do livro O País Dividido, Duas Décadas de Eleições Presidenciais no Brasil, 2002-2022, em lançamento pela editora Zahar. Bem-vindo, professor Jairo, um prazer recebê-lo no Mundo Político.
Salve, eu que agradeço o convite de estar aí com vocês.
Professor, o livro aponta que o Brasil que elegeu Lula em 2022 é demográfico e socialmente muito diferente daquele de 2002. Qual foi a transformação estrutural mais profunda que o senhor identificaria no perfil do eleitor brasileiro nesse período e como se refletiu nas urnas?
Olha, de todas as mudanças, né, o Brasil mudou muito, todo mundo sabe disso, em todas as dimensões, economia, demografia. Eu me concentrei em três dimensões mais ligadas ao perfil do eleitorado. Primeiro movimento, vamos dizer assim, foi o fato de termos um crescimento do percentual de mulheres, né? Então, o eleitorado ficou mais feminino. Em segundo lugar, o eleitorado envelheceu também, né? Com o envelhecimento da população, isso se traduziu no eleitorado mais velho também. Mas eu confesso que a maior surpresa para mim foi comparar a escolaridade, né? O Brasil de 2002 era um Brasil em que 70% dos eleitores não tinham, quer dizer, tinham até o ensino fundamental completo. Grande parte desse eleitorado era analfabeto, ou sabia ler e escrever apenas, e ao longo do tempo, esse contingente de eleitores de baixa e baixíssima escolaridade foi caindo e foi subindo o contingente de eleitores com ensino médio. Hoje, o grupo de maior, assim, maior contingente de eleitores que nós temos quando segmentamos o eleitorado por escolaridade são as pessoas com ensino médio completo e incompleto. Esse segmento hoje é o, digamos assim, um núcleo do eleitorado. Se a gente quisesse, em 2002, saber quem era o eleitorado, o eleitor típico do Brasil, era aquela pessoa com baixíssima escolaridade. Hoje é um eleitor com média escolaridade. Então, essa mudança, ela teve um impacto muito grande, né? A gente esquece disso, porque o sistema educacional do Brasil sempre é motivo de muitas críticas, né? Mas quando a gente observa o que aconteceu com o perfil do eleitorado, a gente observa que houve uma mudança muito grande, né?
Essa mudança se refletiu como, digamos assim, no comportamento propriamente do eleitor? É um eleitor mais crítico, mais desconfiado?
Olha, infelizmente, eu digamos assim, que encontrei, até onde eu saiba, chamei atenção para essa mudança do eleitorado ter ficado mais com perfil de escolaridade média. E o que eu aponto em alguns capítulos aí mais adiante, né, depois dessa mudança de perfil, é que esse eleitorado em 22 e 2018, ele é um eleitorado que votou com candidatos da direita, né? Então, assim, há uma mudança da demografia que se traduziu em voto para um dos campos políticos em duas eleições sucessivas, né? Agora, a razão disso ter acontecido, eu não consegui encontrar uma boa explicação ainda. Digamos, eu descobri o dado, fiz todos os testes, avaliei com cuidado, mas eu não tenho uma boa explicação por que isso teria acontecido, né?
Agora, tem uma fidelidade também das pessoas de baixa escolaridade ao PT, né? Identificada na mesma pesquisa.
Tem. Eu acho que isso é é fácil, a gente faz uma pergunta para qualquer pessoa que acompanha minimamente política. Eu acho que se perguntar o Quem é o eleitorado típico do PT ainda no Brasil? As pessoas vão responder: são eleitores de baixa escolaridade, baixa renda, e a pesquisa confirma isso, com exceção de 2018, quando o Jair Bolsonaro, no segundo turno, ganhou nesse segmento. Nas outras cinco eleições, né, que eu acompanho no livro, o PT foi vitorioso nesse segmento, né? O que aconteceu em 2018 foi que, digamos assim, os eleitores de baixa escolaridade, baixa renda do Nordeste votaram, como sempre, no PT, no caso, na época, o Haddad. Mas os eleitores de baixa escolaridade, baixa renda das regiões metropolitanas do Sudeste, das grandes cidades, sobretudo Rio, São Paulo e Minas, votaram majoritariamente no Bolsonaro. Por isso que, no agregado, o PT, pela primeira vez, perdeu nesse segmento. Eu digo pela primeira vez desde a primeira vitória de Lula, né, em 2002.
Para aquela resposta sobre a ascensão da direita, né, sobre esse eleitorado então mais escolarizado, a resposta é mais pesquisas, né? Em quanto tempo a gente pode ter isso mais clareado?
Eu fiz uma descoberta quando estava explorando os números com cuidado, né? Tinha já observado que isso aconteceu em 18, e, para minha surpresa, o Bolsonaro ganhou novamente nesse segmento, né? E eu tentei explorar, entender melhor quem eram as pessoas hoje que têm esse perfil no Brasil, né? Infelizmente, os dados do censo não saíram, desagregados por município. Então, olhando para os dados de 2010, que estão muito desatualizados, eu percebi que esse eleitor é mais concentrado nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas. E aí eu comecei a ter uma suspeita, uma hipótese para trabalhar, que era que se tratavam desses eleitores, que trabalham hoje no setor de serviços, sobretudo dessas novas formas, né, de aplicativo, né? Entregas, carros de aplicativo, enfim. E mais, que esse eleitor é muito influenciado por alguns valores que começaram a aparecer aí nos últimos 10 anos, uma desvalorização do diploma de ensino superior, uma cultura do sucesso pessoal, né? Do empreendedorismo. E mais também a entrada da religião, né, nas periferias, nos grandes centros, que atraiu muitas dessas pessoas, né, de ensino médio. Eu tenho suspeitas, mas eu não tenho uma boa explicação. Não consegui para o livro. Lamento, mas isso não é eu que tento ser razoavelmente fiel aos dados e tentar ancorar com pesquisa. Tudo que eu falo, assim, do ponto de vista mais amplo, eu não encontrei uma boa explicação nem dados suficientes para dizer o porquê isso aconteceu. Eu só constatei um número e uma divisão, né? Na verdade, hoje o Brasil estaria dividido em termos escolares. Pessoas que estudaram pouco, vamos dizer assim, que acabaram, o ensino fundamental e pararam de estudar. Essas pessoas majoritariamente votam no PT. E os que têm ensino médio para cima, né, acabaram se deslocando para a direita. Uma divisão muito parecida com o que acontece nos Estados Unidos, né, com o Trump, mas no sentido inverso, né? Lá, os eleitores de baixa escolaridade votam no Trump e aqui votam na esquerda.
Tentando explorar um pouco mais essa polarização atual no Brasil, eu vi uma declaração recente em que o senhor afirma que não, o país não está necessariamente polarizado ideologicamente, mas dividido em duas grandes tribos que se rejeitam mutuamente. Qual seria a diferença, professor, prática entre uma polarização ideológica clássica e essa divisão atual no Brasil, né, que é mais baseada na rejeição pessoal dos líderes e que alguns pesquisadores batizaram aí de polarização afetiva.
Eu trabalhei com essa ideia no livro, né? Medir, acho que é uma contribuição inédita também, é uma tentativa de medir como a polarização mudou ao longo desses 20 anos. e o livro, os dados, né, que eu apresento no livro são muito consistentes e mostrar que todo mundo já percebeu que as eleições de 18 quebraram o padrão de polarização que existia até 2014, e de 22 isso foi aprofundado, né? Acho que aí há um que o livro mostra com dados é uma percepção, né, que todo mundo tinha. Isso é muito comum acontecer, né? Às vezes a gente tem uma percepção que engordou, desculpe a analogia, e vai lá na balança e vê, a balança confirma, né? Mal comparando, o que eu fiz foi, nesse capítulo, mostrar com dados razoavelmente precisos, eu acho, que ao longo do tempo, como que essa polarização evoluiu. O meu incômodo com relação ao uso, assim, digamos, amplo do termo polarização, é que, para quem acompanha a política o dia inteiro, que a política faz parte da rotina da pessoa, ela acompanha a política como quem gosta muito de futebol se comporta, né? Acompanha a resenha esportiva, acompanha os jogos do time na televisão, quando pode vai ao estádio, tem camisa, sabe escalar. Muita gente lida com a política dessa maneira, né? O problema é que, quando a gente pensa em polarização no Brasil, dá a ideia que todos os brasileiros estão muito envolvidos, estão acompanhando tudo que acontece, estão rejeitando o lado de lá da tribo que ele se identifica com grande intensidade, que todos os brasileiros estão saindo dos grupos de WhatsApp, estão brigando nas festas de Natal por conta de política. Isso não é verdade, não é? Então eu acho que é preciso separar uma parte do Brasil, digamos assim, que está lá em cima, que está no topo, que são pessoas que se interessam mais por políticas, estão mais envolvidas, estão nas redes sociais, que acordam, leem sobre política, acompanham os programas televisivos, acompanham as crônicas políticas, como quem gosta de futebol acompanha as crônicas do fim da noite ali, naquelas rodas esportivas. Mas esse grupo eu estimo aí entre 15 e 20% da população. Debaixo desse grupo tem outras pessoas que têm preferência, gosta do PT, gosta do Lula, ou gosta da direita, do Bolsonaro, do outro lado, mas não são pessoas que vivem a vida como tendo a política como, digamos assim, uma questão central na sua vida. E lá embaixo tem um grande contingente de brasileiros que não gosta de política, que não acompanha a política, que são desinteressados, que se pudessem, não votariam, né, caso o voto não fosse obrigatório, que votam e esquecem em quem eles votaram. Então, esse grupo de desinteressado é maior do que os que estão ativos lá no topo, né? As pesquisas mostram isso. O problema é que, quando a gente pensa no Brasil, a gente olha lá para esse topo dos 20% ativos, engajados, e falamos: o Brasil está polarizado, ninguém aguenta mais isso.
É uma
Eu
minoria
acho que é uma
barulhenta
visão.
demais? Seria por isso? Essa
Hã?
minoria barulhenta demais? Essa minoria.
É justamente. É como quem acompanha futebol, né? É o meu caso, eu gosto de futebol, mas sou um torcedor light, né? Assisto meu time, não vou ao estádio, acompanho desde menino resenha esportiva, assim, ocasionalmente, mas não posso dizer que eu sou um torcedor fanático. Mas eu conheço muito mais de futebol. Agora, acima de mim estão pessoas que são sócios-torcedores, que acompanham, vão a todos os jogos, sabe escalar o time, conhece, acompanha essas resenhas depois do jogo, acompanha os canais de YouTube com aqueles animadores, né, torcedores que têm canais. Enfim, então tem graus de engajamento diferentes. O problema é quem está muito engajado achar que todo mundo está engajado. E eu, por exemplo, vivo. Todo dia eu penso sobre política. Eu leio o jornal, eu vivo disso, dou aula sobre política, eu converso sobre as eleições, eu estudo sobre eleições passadas, converso com jornalistas, converso com amigos meus que gostam de política. O meu círculo é completamente enviesado, é uma amostra péssima do Brasil. Quando eu vou para o interior, aqui do estado do Rio onde eu moro, vou pequenas cidades, converso com as pessoas comuns, a política passa longe da rotina delas. Elas vão se interessar pela eleição lá por agosto, setembro, vão assistir um debate, vão escolher o candidato a federal. Elas não vivem com essa intensidade que nós, né, estudiosos, jornalistas, ativistas, vivemos a política, né? E por isso que a gente está num Brasil, uma coisa curiosa, que é o seguinte: tudo que acontece, acontece um evento, uma denúncia, uma gafe, vem uma pesquisa dias depois e não acontece nada na pesquisa, na corrida eleitoral. O candidato sobe um, cresce dois, cai três, e os ativistas acreditam que aquilo vai ter um efeito gigantesco na corrida eleitoral, e não tem. Por quê? Porque a grande parte dos brasileiros não acompanha a política, não sabe dos casos específicos do caso Master, das denúncias, da ação da Polícia Federal, dos detalhes do Supremo. Então, assim, não vou dizer que sejam só 20% das pessoas lá no topo que são os engajados. Embaixo deles tem um contingente maior de pessoas que gostam de política, não são tão apaixonados, mas a grande maioria não acompanha a política no dia a dia, não sabe o nome em quem votou para deputado. Então eu tenho tentado desmerecer a tese da polarização. Nós sentimos isso, sabemos que o Brasil está dividido, e, aliás, é o título do meu livro. Mas ele está dividido, mas não de uma maneira como tivesse à beira de um colapso ideológico, que as pessoas do lado de cá não querem namorar as que estão do lado de lá. Isso pode servir, sim, para uma parte dos brasileiros, mas não serve para todos os brasileiros, e está longe de servir para a grande maioria dos brasileiros, né?
Professor Jari, o que seu estudo identificou a respeito de variáveis que podem estar substituindo o debate puramente econômico na hora da decisão do voto, aí falando do grosso do eleitorado, né? A economia perdeu, de fato, monopólio como fator decisivo para o sucesso ou fracasso de um presidente, de uma tentativa de reeleição, ou ainda é cedo para cravar esse tipo de diagnóstico?
A economia é decisiva, importantíssima, ela sempre vai ser um fator, quer dizer, é importante numa eleição, né, o bem-estar do país, né, lembra da crise que se seguiu aos anos de recessão do governo Dilma, não é? A crise no final do governo Fernando Henrique, como teve efeito na eleição de 2002, e a mesma coisa com relação o governo Sarney. Enfim, a economia não pode ser tirada da equação. O problema, não é um problema, mas o que acontece é que novos aspectos passaram a dividir os eleitores e serem importantes, né? Então, o pertencimento a um grupo político, uma família política, digamos assim, a um segmento ideológico, filtra a minha visão, sempre filtrou, mas agora mais do que outras vezes, né? Então, temas culturais, temas comportamentais entram, passam a fazer parte da escolha da decisão que o eleitor faz, né? Por exemplo, questões do campo comportamental, atitude das pessoas em relação a aborto, a drogas, a casamento homoafetivo, adoção de crianças por casais gays. Esses temas sempre dividiram a sociedade brasileira, mas eles não entravam numa escolha de eu pertencer a um grupo por posição nesses temas. Eram temas, né, mesmo na esquerda, o maior partido do PT sempre evitou falar qualquer discussão sobre o aborto e ter uma posição, porque o partido tem desde a origem uma forte presença de católicos, de espíritas, de evangélicos que são contra, não é? Que esse tema vem à baila, são contra o aborto em qualquer modalidade. Então, é um tema, capcioso, difícil, mas ele não entrava no debate público. À medida que esses temas passaram a fazer parte do debate público e construir identidades, como aconteceu, sobretudo, com relação aos evangélicos, né? O que nós tivemos no Brasil? Uma parte dos eleitores, eles passam a se identificar como eleitores de direita, particularmente nesses temas, né? São conservadores. E aí não importa se a economia está bem, se o governo é bem avaliado, políticas públicas que tenham eventualmente até beneficiado esse eleitor. O fato é que ele, por pertencer a uma tribo que tem certos valores e ver a tribo de lá como uma tribo adversária porque tem outros valores, ele vai votar num candidato, nesse exemplo que eu estou dando, à direita, simplesmente porque ele pertence a essa tribo. Ele não avalia mais o governo. Então, num ambiente que esses temas não estavam, digamos assim, em cena, o eleitor ligava mais e dava mais atenção à dimensão do próprio governo, né? A avaliação de políticas públicas. Então, se a economia está bem, se o país está crescendo. É curioso porque a economia está relativamente bem nas avaliações, né? Não é um crescimento chinês, eu acho que nem a China mais cresce do que ela cresceu em outras décadas. O desemprego está num nível bem baixo, e isso não se traduz em uma avaliação alta para o Lula. E a mesma coisa aconteceu com o Bolsonaro nos últimos 6 meses do governo dele. A economia começou a dar sinais de melhora, o desemprego caía, e aquilo também não se traduzia em uma avaliação melhor. A minha hipótese é que uma parte do eleitor, ele já faz a sua escolha porque ele está numa tribo. E tudo que vem do outro lado é ruim. Ele nem quer avaliar o governo. Para ele, o filtro, o óculos que ele usa será sempre o que vem do outro lado é ruim, né? Mas por que que ele está usando esse óculos? Porque ele tem novas formas de entrar na política, que é digamos, pertencimento a uma tribo, né, que nós não tínhamos na época do conflito PSDB-PT, né? Ele era um conflito mais leve, era assim, eram os petistas e o antipetismo que se traduzia num candidato do PSDB. Agora não, agora há duas tribos mesmo, né? Então, os petistas, os lulistas, a direita, com tons mais ou menos bolsonaristas, mas isso, como está muito ativo lá em cima, tem reverberações para baixo e acaba dificultando que outros temas clássicos de avaliação de políticas públicas tem o efeito que tiveram, sei lá, 15 anos atrás, né?
Qual o papel das redes sociais nessa nova dinâmica, né, dos embates políticos na sociedade?
É um tema que está sendo estudado em muitos lugares do mundo, né? Porque no passado, eu começo o livro falando disso, né? Assim, uma pessoa em 2002 que acompanhava política, basicamente tinha 3 ou 4 canais de televisão para acompanhar a política, 4 ou 5 jornais impressos, 2 ou 3 revistas, e esse era o mundo. Nós éramos receptores de notícia, e quando alguém queria se comunicar com a imprensa, com a mídia tradicional, tinha que mandar uma carta, tinha que ir no, sei lá, tentar ter acesso à produção de um programa para poder ser ouvido. Esse mundo mudou, as redes sociais chegaram. E não é só que as pessoas são ativas agora, as pessoas comuns podem compartilhar. Também os políticos tradicionais, eles têm os seus canais, né? Políticos aí são muitos, que têm mais de 10 milhões, 15 milhões de seguidores nas redes sociais. Então é um mundo diferente, que a mídia tradicional que nós conhecemos há 20 anos atrás, hoje ela passa a conviver com novas formas de comunicação. A notícia corre muito mais rápido e, de novo, as redes sociais têm um impacto muito grande para esses segmentos mais ativos, mais engajados. Mas, de um jeito ou de outro, chega, né, ela reverbera, sobretudo em momentos de crise política, em momentos de conflitos assim mais abertos e próximos à eleição, para essas pessoas menos ativas. Hoje, sem dúvida, uma entrevista como essa, que a gente está aqui, depois pode virar um recorte, vai para as redes sociais, alguém compartilha, manda para o WhatsApp. Enfim, é um mundo que você já não tem aquele controle, que tinha quando os canais tinham, digamos assim, um monopólio da divulgação dos grandes eventos políticos. Eu acho que mudou muito. O Brasil é um dos países que mais usa mídias sociais do planeta, não é? E eu acho que, particularmente, o WhatsApp, que não é uma mídia tradicional, né? Porque é mais um. São ferramentas de comunicação ali. Elas tiveram. O WhatsApp teve um papel importante, fundamental em 18, e continua tendo, né? Particularmente para os eleitores que não estão nos canais tradicionais, né? Nas grandes redes sociais, de compartilhamento rápido de notícias. Então, as redes sociais mudaram, muito a forma de se fazer política, e aí tem que se reconhecer o que os dados dizem, né? A direita navega melhor nas redes sociais, tem mais seguidores do que os políticos de esquerda, né? Tem esse componente também que eu não exploro no livro, falei disso no meu livro sobre 2018, mas nesse eu não tinha dado para longo prazo, então eu não me aventurei a falar das transformações trazidas pelas redes sociais, né?
Nosso tempo está acabando, professor, mas queria encerrar com uma pergunta ao senhor, pedindo uma colaboração de uma resposta rápida. O país dividido é o nosso novo normal? A gente vai ter que conviver com isso? Ou há espaço para que algum projeto capaz de romper com essa dinâmica desponte?
Eu fiquei muito, assim, tive muita dificuldade de dar um nome ao livro. No lugar de falar país polarizado, preferi o termo país dividido, né? Eu acho que é natural de uma democracia, sobretudo por conta de uma eleição em dois turnos, que nós tenhamos essa ideia de uma divisão, né? No caso do Brasil, sempre foi o PT de um lado, a direita de outro. A direita do PSDB era diferente dessa nova direita. De certa forma, a ascensão da ultradireita com Bolsonaro, né, ela deslocou a centro-direita, os setores moderados, da cena política, não é? A gente vai para uma eleição em que não há um candidato até agora que fale para um Brasil de centro-direita ou de direita moderada, né? É um quadro eleitoral muito singular em relação a outras eleições, né? Agora, eu acho que a política é necessariamente o território do conflito, não é? Eu, como sou uma pessoa por temperamento moderado, eu acho que esse conflito tenha um caráter mais de moderação, não é? De cooperação quando for possível, de marcação de divergência, porque é da vida, né? E a política no mundo inteiro é feita assim. Eu acho que talvez a melhor definição que eu tenha para política seja essa, né? O território do conflito. Ele precisa ser carregado de animosidade, de agressividade, de violência? Não precisa, não é? Isso não. Eu acho que a divisão é incontornável de qualquer democracia. O que nós tivemos nos últimos 10 anos por ali, é que isso saiu da divisão para um grau de exacerbação do conflito, da agressividade, da virulência, que não contribui para nada com a democracia. Essa é a minha visão, né?
Muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, professor Jairo.
Eu que agradeço o convite aí. Tudo de bom para vocês.
Sucesso na continuidade da divulgação do livro.
Ah, obrigado.
Eu conversei com o cientista político Jairo Nicolau. Falamos sobre o livro de sua autoria, O País Dividido: Duas Décadas de Eleições Presidenciais no Brasil, 2002-2022. A obra, em lançamento pela editora Zahar, faz uma radiografia dos elementos que moldaram o comportamento eleitoral no país nos últimos 20 anos e marcam a polarização atual. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo. e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar almg.gov.br/tv.